Política em Foco dessa semana recebe mais um pré-candidato ao governo de Minas, dessa vez o senador Carlos Viana, do PL. Senador, muito obrigado. Prazer recebê-lo aqui no nosso estúdio da Amirth, em Belo Horizonte. E a gente já quer começar pedindo que o senhor se apresente, né? Ainda mais como comunicador, muita gente já o conhece.
Sim.
Mas quem é o senador Carlos Viana?
O senador Carlos Viana... hoje está político, porque eu não sou político e não vim da política, né? E eu não entendo a política como uma carreira, uma profissão. Eu, às vezes, levanto até um pouco de ira em alguns colegas quando eu falo que eu sou a favor do fim da reeleição, que eu sou a favor de que prefeitos, governadores e o presidente fiquem lá por um período de 5 até 6 anos, quem sabe, com um recall no terceiro, mas que não haja reeleição. No caso do legislativo, vereadores, deputados, senadores, que seja permitida apenas uma reeleição, porque o sistema político precisa ser oxigenado. Então, eu penso muito nas soluções que nós precisamos apresentar ao país. A política não pode atrapalhar a vida das pessoas. Esse é o Carlos Viana, senador, que veio de 23 anos de jornalismo, 35 anos em vários setores da iniciativa privada. Trabalho desde os 12 anos de idade, fui engraxate, me orgulho muito dessa história. E que hoje quer usar o tempo que nós ainda temos para cumprir uma missão, que é o que a população de Minas me deu, ser um senador com quase 4 milhões de votos. E eu sou um determinado. Eu não estou aqui por uma questão pessoal ou por nenhum tipo de premiação, porque graças a Deus já tive isso na minha vida. Eu estou aqui para que o dia que Deus me chamar dessa terra, eu cumpri com a minha obrigação e zelei muito bem pelo que recebi.
Senador, e em que momento vira a chave do senador que foi eleito e decide se candidatar ao governo de Minas Gerais?
No momento em que, quando eu vi que eu completaria 35 anos de vida de trabalho, eu percebi que, em termos de ganho e de patrimônio, havia chegado a um ponto interessante que eu poderia parar de trabalhar e viver aquilo que eu sempre quis. Eu sempre gostei muito de viajar, de usufruir, mas achei pouco, porque eu poderia contribuir muito mais. Eu tive muitas oportunidades na vida, Diego. Eu sou filho da escola pública. Estudei na escola pública dos 7 anos até o final do ensino médio, né? Que hoje é o segundo grau, não é isso? Aos 14 anos, eu fui mensageiro do BDMG, era office boy lá. Então, eu trabalhava de dia e estudava à noite. Levava marmita, 1 hora de ônibus para vir de Contagem para o centro, mais 1 hora para voltar. Quer dizer, depois nós mudamos aqui para o Sagrada Família, que ficou bem melhor para a região leste. Mas eu tive muitas oportunidades e todas elas eu me agarrei de uma maneira muito firme. E a política precisa dar oportunidades às pessoas, precisa trabalhar para isso. O Brasil é um país muito injusto, isso aí todo mundo fala. Mas cada um tem uma concepção de como a gente pode resolver essa injustiça. Eu digo para você que nós só vamos ser um país mais justo de verdade, um país mais competitivo e um país mais de igual para igual no dia que nós dermos às pessoas conhecimento. O dia que nós ajudarmos os alunos das escolas, os estudantes, os jovens, as jovens, porque hoje a maioria são mulheres, né? A saírem do ensino médio com uma profissão, dominando bem a língua, o português, a matemática, nós estamos dando chances iguais. Porque hoje, de cada 10 alunos, 3 em Minas praticamente, abandonam a escola com 16 anos. Esses brasileiros, isso em determinadas capitais, como o Rio, por exemplo, é maior, o índice é maior de evasão. Essas pessoas, quando vão para o mercado de trabalho, vão sem qualificação. Então, se o Brasil está numa fase econômica de crescimento, o desemprego cai. Mas quando o Brasil entra em qualquer problema, uma pequena recessão, um retrocesso na economia, o desemprego aumenta de uma maneira assustadora, vai a 14 milhões de pessoas. Por quê? Falta qualificação. Esse desequilíbrio, essa desigualdade no Brasil de uma mão de obra que depende do ensino público, é que a gente precisa corrigir. Quando a gente fala em Bolsa Família, por exemplo, auxílio emergencial, são políticas emergenciais que nós temos de trabalhar, porque não é justo um país rico como o Brasil a pessoa passar fome. Isso é um absurdo, um Brasil desse tamanho, salvar o mundo dos alimentos e nós aqui, com gente sem condições de se alimentar, não. Nós temos que ter os programas emergenciais. Mas como nós vamos fazer para essa população sair dessa dependência.
É agora que eu queria lhe perguntar. Você já está no quarto ano de mandato, né?
É, terceiro para o quarto ano.
Isso, terceiro para o quarto ano, metade do seu mandato. É, como diagnóstico, o senhor conseguiu assim, mostrar muito bem, né? Mas e o que já foi feito? Quando o senhor fala da questão da educação, a gente vinha conversando um pouco mais cedo, questão de infraestrutura.
Sim.
O que o senhor entende que vai ser ponto principal a ser abordado num eventual governo do senhor?
Primeiro passo, Diego, nós votamos e eu participei ativamente da discussão sobre o novo Fundeb, que é o Fundo de Educação Básica. O Fundeb hoje ele é definitivo e em 10 anos nós vamos dobrar os valores do fundo para estados e municípios. Então nós demos um primeiro passo para o financiamento dessa educação pública. O que nós não avançamos, a meu ver, e houve um lobby muito forte de sindicatos e federações de professores públicos, é a questão das metas. Nós vamos jogar muito dinheiro na educação pública, mas não criamos metas. Metas de ensino, metas de crescimento dos professores, metas em que os estados devam incentivar e dar oportunidade aos professores de se qualificar mais. Quer dizer, a gente está colocando recursos. O Brasil é o quinto país no mundo na relação PIB com a educação. Quinto. Nós somos o quinto maior investidor em educação no mundo, quando a gente compara com o PIB do país. Mas nós somos o 128º em determinados resultados da educação pública. Tem um descompasso aí que precisa ser preenchido. E eu chamo muita atenção nisso aqui, porque nós somos um país que envelhece muito rápido, Diego. Hoje a taxa de fertilidade das mulheres brasileiras é de 1,7, ou seja, os casais têm menos de 2 filhos. Nascem menos brasileiros, entram menos jovens no mercado de trabalho, porque estão entrando mais velhos pela possibilidade, ou entram muito cedo com um subsalário, sem contribuir com a Previdência. E o Brasil envelhecendo, quase 40% da população tem entre 45 e 60 anos de idade. Essa população daqui a 10 anos praticamente será idosa. Ela vai precisar de uma previdência. Como é que nós vamos vencer esse desequilíbrio se nós não qualificarmos a mão de obra dos estudantes? Porque o Brasil vai vivenciar o que a Europa está vivenciando sem ter chegado ao nível de enriquecimento que a Europa chegou. Nós vamos ter uma população idosa, mas uma população, ao mesmo tempo, sem qualificação técnica. Resultado, a gente tem um país que não consegue se ajustar. Ou nós vamos viver uma grande massa imigratória, que nós vamos ter que começar a trazer mão de obra para o país, ou então a gente começa a dar aos estudantes a possibilidade de serem empreendedores e serem técnicos mesmo de alta qualificação. Esse é uma das preocupações. Então, o trabalho do Fundeb, eu tive uma atenção muito grande como membro da educação, em nós auxiliarmos e discutirmos, e o mais importante é que demos o passo do financiamento. Cabe aos estados agora criar suas metas de trabalho. Outro ponto importante, Minas Gerais, a gente tem assim, a visão muito voltada só para Belo Horizonte. Olha, existem regiões em Minas que não têm ligação nenhuma com Belo Horizonte, seja porque não tem estrada direito, como é o Triângulo Mineiro, que é isolado praticamente, seja pela proximidade com outros grandes centros, como São Paulo, no sul de Minas. As pessoas vão a São Paulo com mais rapidez do que vão para... Por exemplo, aqui é uma estatística de que 25% aproximadamente dos passageiros de Minas Gerais não vêm a Confins. Eles saem por quê? O camarada pega um ônibus no sul de Minas, vai gastar 7 horas de ônibus até Belo Horizonte para depois gastar mais 2 horas de ônibus até o aeroporto. Ele pega um ônibus e vai direto para o Rio. Pega um ônibus e vai direto para São Paulo. Então, a gente sempre olha muito o umbigo de Belo Horizonte. E, na verdade, o Guimarães Rosa, quando disse que Minas são muitas, acertou. Você tem um Jequitinhonha em que a gente gasta, às vezes, 12 horas para chegar em Belo Horizonte, dependendo de onde você estiver. Se você estiver lá em Salto da Divisa, você vai gastar 12 horas, principalmente porque a estrada é um desastre para chegar aqui. Você precisa de saídas para o Jequitinhonha. Todo mundo fala assim, ah, o Jequitinhonha é um lugar de pobreza, o Jequitinhonha é um lugar de miséria. Mentira. O Jequitinhonha é um lugar de oportunidades que não foram exploradas. A política vai lá, busca o voto e depois desaparece, deixa o povo abandonado. O que eu fiz? Trabalhei muito no governo federal para a gente asfaltar uma das principais vias de acesso do Jequitinhonha ao mar, que é a BR-367, liga Almenara, Salto da Divisa, Almenara, Diamantina. 75 anos, no mínimo, de uma estrada de chão. agora nós vamos, o Exército montou o acampamento e nós vamos começar a asfaltar a rodovia. Isso vai facilitar com que, por exemplo, empresas que queiram se desenvolver no Jequitinhonha, que tem uma vocação para fruticultura muito grande,
sim,
é uma região de fruticultura, sim, mas se você não tem caminhão ou estrada, como é que a fruta chega em bom estado?
Não consegue escoar. Né?
Não consegue escoar. E a gente, então, o primeiro passo foi esse. Nós asfaltarmos e buscarmos a questão da infraestrutura. O Jequitinhonha vai ter essa possibilidade. Outras regiões do estado, como eu citei, o Triângulo 262, nós não conseguimos avançar na duplicação, porque houve um erro. Ela foi concessionada na época da ex-presidente Dilma e foi feita pelo menor preço do pedágio. Resultado, era uma empresa dessas empreiteiras ligadas a Lava Jato, os fundos de pensão de servidores federais que eram usados politicamente, que estavam aparelhados, e se tornou um péssimo negócio. Quando a presidente caiu, não teve como aumentar o valor do pedágio. Eles entregaram o negócio. A 040, por exemplo, entregou. Nós vamos concessionar Rio-Belo Horizonte e outra Belo Horizonte-Brasília. Aí nós vamos duplicar. Mas a 262 não conseguimos, tem uma pendência judicial. E a questão da 381, que é vamos dizer assim, um compromisso meu com o leste de Minas Gerais e que toda vez que avança um pouquinho, aparece um tanto de gente lá para tirar o chapéu. Mas quando o problema surge, igual surgiu na virada do ano, desaparece todo mundo. Nós refizemos o modelo, íamos duplicar na concessão tanto a 381 até Valadares como João Molevade até Viana, no Espírito Santo. Tiramos a 262 de João Molevade, vamos deixar só a 381 para a gente buscar interessados, uhum, porque é uma rodovia que vai gastar 8 bilhões de reais. E é bom a gente deixar claro que esse discurso de estatização, de que o Estado é quem tem que fazer a duplicação, isso não existe. Não há como a gente tirar 8 bilhões do orçamento para poder duplicar uma estrada. Nós vamos ter que fazer pelo pedágio. E outras soluções, eu digo, que a gente trabalhou muito. Uma que eu faço questão de dizer e que quase ninguém divulga mais, o metrô de Belo Horizonte. Metrô de Belo Horizonte...
É uma grande novela, né?
Tem 2,8 bilhões de reais que eu consegui com o ministro Tarcísio e o ministro Paulo Guedes. Eu vou falar eu, porque todo mundo também gosta de tirar o chapéu. Mas eu consegui com o ministro Paulo Guedes, quando eu mostrei para o Paulo Guedes que o metrô dava 240 milhões de reais de prejuízo mês. Então era muito melhor para o governo investir um dinheiro mais alto e privatizar, uhum, do que manter o prejuízo. Esse dinheiro, 2,8 bilhões, está disponível na conta do governo de Minas. E o governo de Minas, que é o responsável pela privatização, porque envolve municípios da região metropolitana, não está fazendo a privatização. Está na gaveta.
Está parado. A distância de uma canetada
tá
só?
Está a distância de uma caneta. Por quê? O governo de Minas, o atual governo, não quis falar em privatização do metrô. Um ano nós tentamos manter contato com a Secretaria de Infraestrutura para resolver o problema do metrô. E o Estado não quis falar. Depois, quando veio os 2,8 bilhões, eles se comprometeram a colocar mais 400 do acordo da Vale para poder viabilizar. Bolsonaro esteve aqui no ano passado, entregou o dinheiro do metrô, porque foi entregue o dinheiro, e ninguém fala nada. Está tudo parado nessa história. Então, da minha parte como senador, eu já fiz muito para que a gente possa retomar o desenvolvimento de Minas Gerais.
Senador, e falando sobre aliança política, né?
Sim.
A gente está vendo hoje, nós estamos aqui conversando, segunda-feira, dia 20 de junho, e mais um pretenso candidato a vice da chapa do governador.
Uhum.
Como é que está a sua negociação, com quais partidos, o que o senhor consegue nos adiantar, como é que está? O senhor falou muito da questão política lá em Brasília,
sim,
o senhor vem com outro pensamento e acaba atraindo olhares não muito carinhosos, vamos colocar nesses termos, né? Mas e como é para sentar para conversar com quem já não consegue entender muito bem essas suas propostas?
Você disse bem, Diego. Eu não sou político, eu estou político. E da maneira como eu entrei na política, a política não me aceita bem, porque eu não faço parte dos acordos. Eu não venho de uma linhagem de gente que costurou acordo para todo lado. E eu imaginava que o meu nome, eu tenho falado, iria mudar o cenário, o jogo, mas não criar tanto desespero. E criou desespero, né? E a gente começa a ver que, por exemplo, vão surgindo nomes que explicam até críticas à minha pessoa como profissional. Que são acordos que já estavam sendo feitos e que, de repente, eu entrei e foram quebrados e começam a aparecer, né, de nomes ligados ao próprio jornalismo que não eram isentos nas críticas. Mas isso tudo com o tempo as coisas vão ficar muito claras com relação às intenções, né, de uso do trabalho como jornalista. Hoje eu estou muito tranquilo sobre uma questão. Eu estou aqui e uma das minhas missões é a reeleição do presidente Bolsonaro. Eu não quero o PT de volta ao poder. Essa é uma opção minha como brasileiro e sou muito claro nesse aspecto. Eu não quero a esquerda de volta ao país, porque eu entendo que a esquerda vai trazer de volta o prejuízo nas estatais, o aparelhamento do país, vai trazer de volta uma visão de Estado que é pesada e que a gente está custando a se livrar dela. Por isso, Bolsonaro pode ter muitos defeitos, como eu tenho defeitos, como eu cometi muitos erros, mas pelo menos o que ele propõe em termos de economia é semelhante ao que eu penso. São as minhas ideias, por isso eu apoio. Então, o meu trabalho aqui em Minas é um palanque para o Bolsonaro. Ano passado, o presidente fez vários gestos em direção ao atual governador em busca de apoio. O governador não quis, porque esse partido que está com... E aqui não é nenhuma crítica pessoal, uhum, né? Vamos deixar isso bem claro. Eu não tenho nada contra a pessoa do governador. Mas a minha análise é pelo partido e pela política. O partido do governador é um partido mentiroso. Diz para nós que nunca ia fazer acordo político. Pegou as estatais mineiras, deu cargo na CEMIG para articulador político, pegou dinheiro do orçamento e entregou. Tem companhias aí que tem 180 vagas, foram dadas na política. Então fala a verdade para as pessoas. Vamos falar a verdade, olha, é um acordo político. Porque isso no mundo todo é assim. Se você for na Alemanha, na Noruega, na Suécia, todo mundo faz política desse jeito com os partidos. Mas aqui ficou aquela história, não, eu não faço isso. Não é verdade, o Partido Novo mentiu. E hoje a gente percebe pela movimentação que eles querem de toda maneira fazer a política até de um jeito pior do que foi feito no passado. A questão, por exemplo, da Assembleia. Nós não avançamos em Minas para renegociar as dívidas do Estado. Minas tem uma dívida, porque fala assim na publicidade, nós arrumamos a casa. Mentira. Isso está enganando as pessoas. Minas Gerais tem um déficit de 12 bilhões de reais que foi votado agora pela Assembleia. 10% maior do que Pimentel deixou. Ou seja, o atual governador está aumentando o déficit do Estado. Não arrumou casa nenhuma. Ele pagou servidores com dinheiro do governo federal que veio para a Covid, e não foi pouco, e com o aumento da gasolina, o dobro do preço da gasolina e do diesel, cuja gasolina em Minas é de 31, que é um dos mais altos do Brasil, e o diesel é 15. Só que então você paga, você coloca contas em dia nas nossas costas de novo. A nossa carga tributária é muito maior do que era antes. A minha visão é de que a gente precisa reorganizar o Estado. Então a política, eu estou político, eu tenho que fazer política.
Sim.
Então eu não vou mentir para as pessoas que estão me assistindo, como o governador e o partido dele mentiu. Eles mentiram para a população. Então a verdade é essa aí.
Eu só queria insistir ainda com relação às suas alianças. Pois hoje não. É o seu partido,
diz uma coisa,
o PL.
Bolsonaro venceu com quantas alianças? Com nenhuma. Bolsonaro venceu com nenhuma aliança. Aqui, eu às vezes leio assim, partido tal está se juntando ao partido tal para lançar um candidato. Tem que combinar com o povo. Tem que combinar com as pessoas. Quem está nos assistindo, quem está acompanhando a política, você tem um grupo de 15 a 20% que já definiu vota na esquerda. Um grupo de 25 a 30 que só vota na direita. Só que tem aí no meio dessa história, pelo menos 45% dos brasileiros, e não é pouca gente não.
É
muita gente, são 60 milhões de pessoas, de eleitores, que ficam só observando. Não entram na discussão e que só tomam a decisão na reta final. Em Minas Gerais, são 5 a 6 milhões de mineiros que ficam observando e que não estão interessados em partidos. Essas pessoas querem saber o seguinte: o que vai melhorar? Qual é a proposta de melhora? Ou então.
Bem objetivamente. Né?
Quem é contra? Por exemplo, minha eleição, a Dilma estava eleita. Não é? Não tinha um arco de alianças? Com ela, com todo mundo, e fazendo festa, soltando foguete, a esquerda lotando universidade e tal. Cadê? Foi quarto lugar. Tem que combinar com o povo. Então, às vezes, eu fico observando e falo assim...
Você ficou surpreso com a sua eleição?
Não fiquei.
Não, o resultado dela...
Não fiquei.
Também
eu,
não.
Eu fiquei surpreso com a quantidade de votos. Assim, a minha responsabilidade é muito grande. Eu não fui o primeiro colocado por 30 mil votos. E a minha campanha, se você pegar lá, custou 650 mil reais. 150 mil de fundo que eu recebi e a maioria mão de obra doada. Pessoas que foram voluntárias na minha campanha.
Acreditaram no...
Acreditaram no meu nome. Né? E que eu preciso ter responsabilidade de cumprir. Então, hoje, eu tenho três partidos que circulam no meu entorno, que estão para decidir o que, que vai fazer. Por quê? São partidos que estão com o presidente Bolsonaro. O Bolsonaro, quando me chamou lá dia 2 de abril, foi o último dia, eu fui ao Palácio do Planalto, o presidente falou assim, senador, o senhor ainda quer ser governador? Quero. Ó, eu estou tentando, de todas as maneiras, fazer um acordo lá para ter o apoio do Zema. Ele não quer. Então, eu vou lançar o seu nome. O senhor topa? Topo perfeitamente, presidente. Dali eu já saí filiado ao PL, para você ter uma ideia. Me filiei ali no Palácio do Planalto, porque eu estava no MDB, que queria, e que se eu tivesse permanecido, naturalmente, minha candidatura estaria por água abaixo, né, nos acordos que o partido fez nacionalmente. Mas eu fui e estou à disposição do presidente. Eu, nesse ponto, eu falo, a minha principal missão é reeleger Bolsonaro em Minas. E ele precisa de um palanque. O que o partido quer do atual governo é entregar, por exemplo, a vice-governadoria para o meu partido sem dar palanque ao Zema. Faz sentido isso daí. Então, as negociações elas vão continuar até o dia 20 de julho, quando vem a convenção. Até lá, sou pré-candidato ao governo, estou visitando o estado todo, já conheço quase 400 municípios, se não conhecer mais, eu preciso até anotar. E estou levando o nome do presidente, dizendo o quanto ele fez por Minas Gerais.
Mas o senhor considera, então, a possibilidade de ir para uma vice, desde que
não.
O presidente tenha esse palanque aqui,
não,
claro,
não,
do governador?
Não, você vice, não. Essa história não. Eu sou pré-candidato ao governo. Se não for possível, o partido vai entender de outra maneira. Agora, eu sou agora vice de jeito nenhum. Não quero ser vice de ninguém. Sou senador, mais 4 anos... E vou cumprir meu papel. 8 anos de política é tempo para rir e para chorar, porque você nunca agrada a todo mundo. É um negócio mais impressionante. Por exemplo, a gente estava comentando, o pessoal, você sumiu. Ó, primeiro eu saí do rádio e da televisão, já dá aquele baque. Aí a pessoa fala assim, não te vejo mais. É claro, política é uma sina. Se eu fico muito tempo aqui, a pessoa fala assim, não está fazendo nada, tá vendo? Tinha que estar lá em Brasília. Aí se você vai muito a Brasília, igual eu fico,
não
vê
aqui.
Mano, você sumiu, não vejo esse camarada mais. É um negócio, é difícil, não? Você equilibrar a vida política não é fácil. Não.
E nessas suas andanças, conhecendo um pouco mais aqui do interior do estado, o que o senhor identificou como o que é potencial do Vale do Jequitinhonha, Mucuri,
Sim.
Sul de Minas?
Boa, é uma boa pergunta.
Falando exatamente com os associados,
é uma boa
claro.
Pergunta. Olha, vou lhe dar um exemplo para as pessoas me entenderem. Todas as vezes que eu chego numa região, fala-se muito em empresas. Ah, o senhor tem que trazer uma empresa para cá para gerar emprego. Empresas só vão para onde já existem outras empresas. Porque, por exemplo, Paracatu, Patrocínio, você tem lá uns 250, 300 pivôs de irrigação parados porque não tem energia elétrica. A CEMIG não dá conta de entregar energia elétrica. No norte, São João da Ponte, tem um dos maiores projetos de exportação de proteína no mundo. São 60 mil cabeças de Angus. Só de vaca parida são 5 quilômetros de coxo. Eles têm que trazer os bois, os animais, para abater em Contagem, porque não tem energia elétrica. Então, quando a gente fala em desenvolvimento, a gente tem que buscar qual é a riqueza regional que você tem. Então, por exemplo, lá na região, no entorno de Bocaiúva, no norte, vários municípios que começaram a apresentar características de desertificação. Por quê? A população cortava a mata para fazer carvão, a agricultura era de sobrevivência, o terreno foi se perdendo.
Não tinha nenhum tratamento.
Não tem tratamento. O que nós fizemos? Nós montamos um grande projeto pela Codevasf de apicultura. As famílias replantaram a mata, elas cuidam da mata hoje e cada uma delas ganha R$2.100 mês como resultado do mel. Montamos um entreposto em Bocaiúva para beneficiamento desse mel, com laboratório de pesquisa, referenciamento, georreferenciamento. Hoje esse mel é exportado para os Estados Unidos e para a Alemanha. 650 famílias já estão no projeto. E os filhos começam a voltar porque os pais precisam de ajuda para aumentar. Muitos filhos desempregados, ou ganhando muito menos, estão vindo para se juntar ao projeto. Nós damos o treinamento, todo o equipamento gratuitamente e o acompanhamento para isso. Então, se a gente, por exemplo, hoje triplicar a produção de mel, se eu colocar lá 3 mil famílias, esse mel tem mercado no mundo para a quantidade que a gente produzir. Essa é a riqueza da região. Não adianta a gente querer falar em pôr mais uma empresa lá que não vai dar certo. Por exemplo, Serra da Canastra, tem o queijo mineiro. O queijo, as peças no passado eram vendidas a R$10, R$15. Era uma sobrevivência, porque lá são pequenas propriedades.
Uhum.
Nós construímos lá a chamada Casa do Mestre Queijeiro. É uma casa, um laboratório, juntamente com a Embrapa, a Emater, beneficiamento genético de animais, foi feito melhoramento. E lá tem um CIF. O queijo vem para uma parte onde ele fica guardado e ganha um CIF e é embalado. As famílias produzem 8 a 10 peças de queijo dia. Só que o queijo hoje custa de 80 a 100 reais. Então você tem famílias recebendo tranquilamente R$1.000 por dia, de acordo com a qualidade do queijo, da pastagem, do cuidado. Essa é a riqueza que a gente precisa desenvolver. Não é levar para lá uma empresa. Outra coisa, o Cerro. O prefeito do Cerro é um grande parceiro. Nós iríamos fazer lá no Cerro um projeto de um festival gastronômico igual o Tiradentes. Só que nós não conseguimos fazer, porque não tem hotel no Cerro. Não tem como hospedar as pessoas.
Tem toda a estrutura ali.
Como é que a gente... Então, isso me leva a falar o que eu tenho colocado e que o atual governo começou a falar muito. Turismo. Turismo vai ser o grande substituto da mineração no futuro. Nós temos 62% de todo o patrimônio histórico brasileiro. Está em Minas Gerais. E nós não temos nenhum grande programa de trabalhar o Estado como referência de visitas. O Nordeste faz isso bem pelas praias. Não é? O Norte está fazendo isso no Amazonas, atraindo as pessoas. Nós não fazemos. E o turismo em Minas gera 390 mil empregos e fatura 36 bilhões. Olha o potencial que a gente tem de fazer sem destruição de meio ambiente. Tem uma rota do turismo no sul de Minas, chama turismo religioso, que é a rota dos caminhantes. O pessoal sai das cidades e vai caminhando até Aparecida do Norte. Hoje é uma das maiores, ela é tão grande quanto Santiago de Compostela, na Espanha. Atrai gente de tudo quanto é lugar no Brasil. A gente aqui em Minas não fica sabendo disso. Então, a minha visão é de que daqui a 15 anos, quando o minério começar a se esgotar, a gente tem que ter uma outra solução para o Estado. E temos que começar a pensar em economia verde, sustentável, menos carbono. Isso, não vamos escapar disso no mundo. Ninguém no mundo vai escapar disso.
Acho que o lítio, né?
Aqui o lítio. Pois é, o lítio é uma questão interessante. Até nós estávamos lá em Capelinha, em Teoflotone, foi discutido esse assunto. Por que que o lítio tem que sair do Jequitinhonha e ser beneficiado em Juiz de Fora? O pessoal fica revoltado e com razão.
É, já ouvi algumas vezes.
Mas por quê?
Teve uma empresa também que colocou a sua sede aqui em Nova Lima.
É, mas por quê? O lítio, depois de processado, ele é explosivo. Ele é uma carga perigosa. Então, ele, por carga perigosa, a legislação é de que ele não pode ser transportado por um tempo, umas X horas. E você tem que ter estrada que presta. Se você não tiver, ele vira uma carga, uma bomba.
Uma bomba.
Então, com o asfaltamento da 367, dando possibilidade de saída para o Porto de Ilhéus, aí a gente cria a possibilidade de beneficiar o lítio lá no Jequitinhonha. Mas hoje não dá. Por quê? Porque você não tem acesso. Ele vem em minério bruto.
É até importante se eu colocar, porque a gente já escuta esses argumentos.
É porque o discurso muito raso, sabe? É muito de explorar aquela coisa, porque o vale é abandonado. O pessoal da política vai lá, pega voto de muita gente com esse discurso e some, rapaz. Deixa o pessoal abandonado. Por quê? Porque ninguém leva solução de verdade. Não tem interesse em solucionar o problema. Ó, no norte de Minas agora, lá em Janaúba, eu consegui 18 milhões para inaugurar um canal de irrigação subterrâneo. São canais dos anos 80, o governo militar fez, abertos de cimento, e lá tem uma represa, uma barragem, chama Bico da Pedra, que abastece toda a Serra Geral. Essa barragem chegou a 14% sem chuva. ia ser uma calamidade. Nós íamos ter uma população de quase 100 mil pessoas sem água. E quando eu cheguei lá, senador, o desespero de todo mundo era isso. Nós precisamos resolver, porque a irrigação perdia 50% da água. 11 mil empregos era a fonte de renda das cidades.
Uhum.
Aí pegamos, levamos o ministro lá, o Marinho, né, Rogério Marinho, do MDE. 18 milhões eu coloquei para resolver o problema da água, para a gente poder terminar o escoamento. O dia que nós fomos lá inaugurar, a cara das pessoas era de que não acreditava.
Tanto tempo, né?
Tanto que tempo. Ficou todo mundo assim.
Será que é verdade mesmo?
Mas resolveu? Quer dizer, para os políticos que iam lá só falar, não, porque essa região é abandonada, o norte tem que ter mais dignidade. Eu fui lá e resolvi o problema deles. Aí ficam lá os... Eles ficaram sem discurso, entendeu?
Esvazia.
É a política, tem muito isso. Tem o, como esse sistema eleitoral nosso, você pode se candidatar e ter voto no estado todo, você não representa ninguém. Você busca os votos, se elege e bate o pé. A gente tinha que começar a ter, eu digo, o chamado voto distrital, regional. Ó, ou macro-região, ou meso-região.
Mas passa lá no Congresso?
Passa. Se a gente tiver um presidente, se for uma das umas questões nacionais, vai passar. Passa. Porque qual é o problema? Agora, do jeito que está hoje, a primeira pergunta é como é que eu vou salvar o meu mandato? Aí, essa é a primeira pergunta. Como que eu salvo o meu mandato? Para depois perguntar como é que a gente vai fazer representação popular. Porque é uma pergunta que eu devolvo a você e aos telespectadores. O sistema eleitoral dá representação popular no Brasil? As pessoas se sentem representadas pelo político que está aí hoje?
Pelo que a gente vê, muito pouco.
Muito pouco, porque o sistema, se fosse o distrital, vamos pegar, por exemplo, região metropolitana, deputados que serão eleitos porque pela região mais adensada do estado. Vamos eleger, são 53 no total, vamos que a região metropolitana vai nos dar 20 deputados, um cálculo de cabeça. Esses 20 têm que morar na região metropolitana, serão conhecidos e a campanha fica muito mais barata, inclusive. Porque você não tem que... Olha, eu tenho que viajar, às vezes, 14 horas de carro para poder... Então, quem tem muito dinheiro consegue fazer campanhas milionárias, mesmo com o controle do TRE. Faz campanhas milionárias. Quem já tem um mandato, a chance de se reeleger é muito grande. Por quê? A gente pega o recurso e distribui para os prefeitos, em tudo quanto é lugar. Esse sistema, a meu ver, precisa mudar para a gente poder ter mais representação. Mas é o que eu quero dizer é sempre o seguinte, Mucuri. Mucuri é uma região de Minas que parece que arrancou um pedaço do Nordeste brasileiro que não existe. Você não tem um projeto lá, nada de desenvolvimento. Aqui no governo do estado ninguém fala em desenvolvimento regional. Aí vai o pessoal lá, não, o região, o Mucuri tem que ter dignidade. E pega o voto, some. Essa visão, a gente tem que ter muito crítica e tem que começar a mudar isso daí. E como senador, como eu atuo no estado todo, eu faço questão de apresentar soluções regionais.
Senador, a gente está caminhando aqui para as considerações finais, agradecer mais uma vez a sua disposição em vir aqui ao nosso estúdio, conversar com a gente, conversar com o associado, conversar com o ouvinte também, levar a informação para ele, para que ele tenha a melhor informação para escolher o seu voto. Então, agora você tem aí os minutos finais para as suas considerações.
Obrigado, Diego. A minha principal preocupação é fazer com que as pessoas pensem sobre política. Porque há uma arte de se chamar a atenção sobre o que não interessa na política. Fulano esquentou porque falou que o fulano é isso, o fulano é aquilo, falou aquilo. Você que nos assiste, seja mais criterioso, é o meu pedido. O que eu vou fazer para melhorar a escola pública? O que eu vou fazer de compromisso com pais e mães que nos assistem e querem um futuro melhor para os filhos? O que eu vou fazer para poder melhorar as creches no estado? Para as mães poderem trabalhar e ter tranquilidade e a gente oferecer uma infância com mais saúde, com mais proteção? O que nós vamos fazer para as estradas estaduais voltarem a ser estradas de verdade? Que estão um desastre. Minas Gerais não fez um quilômetro de asfalto, nada. O atual governo não fez nada. Me desmintam, gente. Por isso é que estão tão preocupados comigo. O que nós vamos fazer para a gente poder resolver o problema da dívida e reequilibrar o orçamento do Estado sem mentir para a população em publicidade. De verdade, são essas as preocupações que a gente tem que ter. O que é que nós vamos fazer para retomar o desenvolvimento de Minas Gerais? Minas ficou aí comemorando uma fábrica de cerveja de joelhos. Olha, isso é muita mediocridade política. Minas é maior do que a França. Nós somos um estado centro no Brasil. Uma fábrica de cerveja é muito bem-vinda, mas isso é muito pouco para Minas Gerais. A gente tem capacidade, mas a gente precisa botar a cabeça para funcionar. Como que nós vamos criar esse plano de desenvolvimento para Minas? É isso é que importa. Porque 4 anos passam rápido, mas a gente perde. Como nós perdemos esses últimos 3 anos, como perdemos em anos anteriores, a vida está passando. Né? E para a gente que vai ficando mais velho, o tempo vai ficando cada vez mais curto. Aí eu faço 60 anos o ano que vem. O tempo para mim já não é igual para meu filho que tem 30, né? Para minha filha que tem 33, para você que é jovem. O tempo para nós, as nuvens da velhice estão aí. Então eu tenho pressa de ajudar a melhorar. O Brasil tem pressa e Minas Gerais não pode ficar no atoleiro e no atraso que está, como nós, infelizmente, temos assistido.
Senador, mais uma vez, muito obrigado. Boa sorte aí na caminhada.
Deus te abençoe, muito sucesso na sua carreira e agradeço mais uma vez à Amirt, à presidência, aos diretores, né, por me receber nessa casa sempre com tanto respeito, com tanto carinho. Muito obrigado.